Hoje, Anderson Mattiola, o maestro. E ouçam só que maravilha. Vamos acompanhar. Esse é o Coral Monte Carmelo de Linha Torrens, em Morro da Fumaça, né? Mais um belo coral aqui na nossa região. E como já disse o maestro, nós temos bons corais na região.
Sim.
Inclusive no Sanga também, a Associação Coral Santa Cecília. Né?
Inclusive,
é um patrimônio nosso.
Conheço, já cantei neste coral de Uruçanga, conheço o maestro Vitor, conheço alguns integrantes do coral. A gente vai formando uma família, né? A gente vai se conhecendo. E sempre que eu ouço essas músicas que tocou há pouco aí, me emociona, porque aí a gente vê na prática que tudo aquilo que a gente projetou e entregou para Deus, de fato, é a resposta de Deus. Tá aí, né? Há 9 meses atrás começou com medo. Será que dá? Será que vai dar certo? A junção de vozes não é fácil, né? Harmonizar, hoje a gente tem lá 25 vozes, maioria mulheres, mas temos os homens, harmonizar num único tom. E tá aí a resposta de Deus, né? Dá certo. Então tudo aquilo que a gente faz, como eu comentei antes, que a gente entrega, que a gente consagra a Deus, tudo dá certo. A gente só precisa confiar.
Já com a condição de sonhar alto.
Sonhando sempre alto.
Bem alto.
Eu nunca estou... acomodado, eu nunca estou convencido de onde eu estou. Chego, quero mais. Isso aprendi desde as minhas formações quando eu era seminarista. A gente tem que sonhar alto, sonhar além do que a gente possa, né, imaginar, para que a gente possa crescer. Porque se a gente, por exemplo, eu tenho o sonho de conseguir uma bicicleta, hoje é fácil conquistar uma bicicleta, e aí se o seu sonho termina numa bicicleta, o que você vai ser? Então você tem que sonhar em conquistar um avião, para pelo menos conquistar um carro, que está ótimo. Né?
É isso aí. Anderson, quais são as canções que mais tocam fundo, não só no coração da plateia, mas também de vocês, que são os executores da canção? Por exemplo, eu sei que uma Aleluia de Handel é uma música difícil de ser executada, né? Eu já vou começar com uma música bem complicada.
Sim.
Mas quais são as canções que hoje vocês cantam e realmente vocês percebem pelas expressões, olhares, né, que realmente tá muito legal?
Tem alguns compositores que tocam profundamente o nosso coração e eu vou além, que a nossa alma. Essa música que há poucos ouvimos é de Marcos Frisina. É um compositor, é um maestro renomado na Itália, na Capela Sistina, lá no Vaticano. E foi traduzida todo o repertório pelo coral de Campinas, São Paulo, pelo maestro Clayton Dias. E eu gosto muito, tanto do Clayton quanto do Frisina. Essa música, Kyrie, que é um pedido de perdão, uma música de perdão, ela toca profundamente a alma. É, são cantos que falam profundamente, né? Ela por si só, ela é uma oração profunda. E na última, inclusive, missa aqui que a gente cantou essa música, inúmeras pessoas que vieram, que disseram assim, olha, eu me emocionei com aquele canto de perdão.
Uhum.
De fato, a alma, a gente sente a alma ser elevada. E é esse o objetivo, esse é o bonito. Hoje não tem um repertório, claro, vamos falar aqui do hino que a gente construiu, o hino de Nossa Senhora de Caravaggio.
Você compôs o hino?
Eu compus o hino do Carmo. Por quê? Se a gente procurar hoje nas redes sociais, nas plataformas, a gente não tem um hino bonito de Nossa Senhora do Carmo. Tem, existem músicas, mas não é do meu agrado. Meu, porque eu digo meu maestro, meu pessoal mesmo. E aí eu vou compor. Então, botei Nossa Senhora na minha frente, assim, me ajuda que eu te ajudo. Me ajuda, me inspira. E eu desde sempre, eu tenho esse diálogo muito... muito informal, digamos assim, com os santos, com Jesus, né? Quantas vezes que eu digo, ô, me ajuda aí, né? Ô, Maria, tu não quer canto bonito? Me ajuda aí.
É uma conversa franca, né?
É assim. É. Que Nossa Senhora não foi diferente. Se eu quer canto bonito, me ajuda.
Uhum.
Então, eu rezei, botei lá, acendi uma velinha. E aí eu fui, peguei um papel e fui escrevendo. E aí, além da letra, a melodia, enfim... pensando também numa liturgia, tudo tem que entrar num campo harmonioso, e saiu. E a gente, inclusive, vai cantar agora, gravar esta música no estúdio, para em breve estar aí nas plataformas YouTube, Spotify, enfim, para todos ter acesso. A gente quer... Inclusive, já cantei essa música para o Bispo Dom Jacinto, e ele foi um dos que falou, olha, precisa ser registrado, como fundamento da nossa diocese, para que outros não copiem, porque é uma música muito bonita, né? O hino ficou de Nossa Senhora do Carmo, que é a nossa padroeira lá da Linha Torres e também é nossa madrinha de coral, né? A gente leva esta devoção, onde a gente for, inclusive o nosso uniforme, que vamos estar fazendo a partir desse mês, leva isso, leva a cor do manto de Nossa Senhora, que é aquele marrom, né? Quem conhece a imagem... aquele marrom com begezinho, então o nosso uniforme vai levar essas características. E sempre onde formos, vamos levar o escapulário, vamos levar essa devoção do Carmo.
Vocês vão estrear o uniforme na Maggio Fest?
Não vai dar tempo, queríamos, mas não dá tempo. A gente provavelmente estreia o nosso uniforme na Missa Nossa Senhora do Carmo em julho.
Perfeito.
Dia 16 de julho, onde a gente canta a missa na comunidade Linha Torres, é lá que a gente estreia o uniforme.
Uhum. Qual é a frequência de ensaios? São semanais, quinzenais?
A gente ensaia toda semana, né? Toda terça-feira, a partir das 19h30. Tem duração aí de uma hora e meia, uma hora e meia, duas horas, né? Nossos ensaios, a gente sempre quer mais.
É na igreja?
É na sede da associação,
certo.
Que é a escolinha que fica ali no pátio da igreja.
Uhum.
Né?
Uhum.
E no final sempre tem um café colonial. Né? Começou com uma garrafa de café, foram indo, foram incrementando, mas aquelas italianas não dão folga para a nossa dieta. Aí quando vejo tem um café colonial. E leva um bolo, enfim, e é muito bonito ver essa partilha também depois, a gente conversa, ri, brinca, e é muito legal.
Quando se aproxima de datas especiais, por exemplo, como Natal, né?
Uhum.
Se ensaia um repertório diferenciado também, como é que funciona?
Sim.
Vocês só tiveram um Natal de vida?
Só um Natal, né? E a gente assumiu na comunidade de Linha Torres algo inédito que a comunidade não tinha vivenciado nunca, que foi um encontro de corais nem Linha Torres. Foi muito bonito.
Uhum.
A gente organizou, claro que eu tive a frente, porque também ninguém tinha tanta experiência, e aí eu assumi a frente. Eu convidei 7 corais, 6 no total, deu 7 corais com o nosso. A gente cantou na igreja de Linha Torres, foi toda preparada com luz de vela, né? E repertórios de Natal. Foi muito bonito. Deu quase 200 vozes cantando tantas canções de Natal, que é bonita. entre elas cantamos junto Noite Feliz, que está aí nas nossas redes sociais, gravada. Ficou uma apresentação bárbara. O prefeito teve presente e outras autoridades e já decretaram esse encontro como encontro fixo do Natal no final do ano. Sempre a CDL, lá junto com a Prefeitura, a Cultura, sempre faz essas apresentações de Natal, e Linha Torres já entrou nesse calendário. Então, todo ano vai ter essa apresentação. E este ano, deixando já um spoiler aí do que vai acontecer final do ano, a gente está trazendo a Orquestra de Nova Veneza para tocar. Então, vai ser também, novamente, um momento muito bonito vivido na nossa igreja.
Eu só digitei Coral Monte, já apareceu Monte Carmelo no Instagram.
Isso, coisa boa. Que legal, Coral Monte Carmelo.
Que bacana.
Tem aí o Instagram, sigam, acompanhem nosso trabalho, curtem, comentem, e a gente vai crescendo, vai ganhando força.
A próxima apresentação, o próximo compromisso...
Nossa, a próxima apresentação é a Maggio Fest, a missa de 24 de maio. Logo em seguida, no dia 30, a gente tem a Missa Nossa Senhora do Caravaggio, em Caravaggio, missa de festa, uma grandiosa festa. E na mesma semana, a gente tem 4 de junho, Corpus Christi. E aí, depois segue a agenda já para o segundo semestre, que está já bem carregada. Né?
Conta para a gente como é que é coordenar, liderar um grupo de 25 vozes, tendo que
não é fácil,
trabalhar o repertório, escolher as vozes, treinar separadamente, muito, depois em conjunto.
É tudo bem pensado, né? A cabeça do maestro tem que pensar já na execução. Porque assim, eu sempre brinco, principalmente com as sopranas, se eu consigo, vocês também conseguem. Mas quando você leva, eu levei, por exemplo, o repertório em latim, que assusta, né? Dá medo, será que a gente vai? Eu disse, cuidado para não criar os bloqueios, porque quando você diz não para o seu psicológico, você cria um bloqueio e aí dá sérios problemas. Não é fácil pensar, assumir, tem que pensar num todo. Também tem questão de custo, né? Hoje ninguém ganha nada para cantar, né? São voluntários que estão lá cantando. A gente tem que pensar também no deslocamento, de um lado para o outro, por exemplo, vamos para Caravaggio, vai por conta própria, vamos alugar uma van, vamos fazer uma vaquinha, ajudar, contribuir. Tudo isso tem que se pensar antes de assumir. Né? A gente tem um convite, por exemplo, alguns convites que a gente já teve que dizer não, porque interfere, por exemplo, Natal, a missa é muito longe. Também não tem graça tirar esse espírito de Natal, porque eu tenho que pensar que na minha mão tem 25 famílias, não é 25 pessoas, são 25 famílias. Por exemplo, um dos compromissos que a gente assumiu, que foi um desafio bem grande, foi domingo de Páscoa, que a gente cantou missa às 10 horas da manhã. Teve muita resistência dos coralistas. Ah, mas é Páscoa, eu tenho a minha família, eu tenho churrasco para fazer. As mulheres, né, cozinha, almoço, a gente vai chegar meio-dia, na hora de servir o almoço. Assim, gente, mas vamos lá, Jesus nos chamou para coisas maiores, vamos lançar nossas redes em águas mais profundas. E todos abraçaram e foram, e deu tudo certo, né? E depois, Anderson, que bom que a gente foi. Então, antes de assumir qualquer compromisso, antes de pensar no que vai cantar, a gente tem muito, muito o que pensar, muito o que planejar. A gente tem que ver num todo. Não é fácil, é um papel difícil para o maestro, que, como eu disse no começo, eu estou aprendendo, porque pode ser que eu já tenha cometido erros, mas faz parte do processo, porque a gente está começando. Eu tenho aí 9 meses de experiência como maestro, né? Como músico já há 20 anos, mas como maestro 9 meses. Então a gente está formando, já está crescendo junto, está sendo tanto desafiador para eles quanto para mim. Mas graças a Deus, tudo que eu ponho de repertório, que eu trago, eles abraçam, ensaiam e fazem acontecer. Assim, num ensaio a gente já sai com a música praticamente pronta. Isso para mim é muito gratificante e emocionante, né? É muito bonito. Todo final de ensaio eu digo, olha, vocês hoje me emocionaram. É bonito ver, né? A primeira vez, por exemplo, que eu vi eles cantar um hino que nasceu das minhas mãos, das minhas letras, para mim foi emocionante. Eu comecei a chorar no meio do hino, porque é bonito ver aquele projeto que você constrói, que você faz, sendo executado de uma forma brilhante, como você imaginou. Isso é bonito.
Qual é o perfil dos cantores, a faixa etária, né? Então, mulheres e homens, né?
Não mais temos, claro. Não temos idade, né? É sempre bem-vindos. No último ensaio entrou uma nova integrante, uma senhora. Mas não temos. A gente tem o nosso pequeno Miguel, que tem lá seus 10 anos de idade, que é o nosso mirim.
Uma espécie de mascote.
É o nosso mascote. Eu chamo ele de Miguelito. Né? É o nosso Miguelito. Gostou, é o nosso
Miguel.
Mascote.
O nosso sonoplasta é Miguel também.
E aí depois nós temos aí pessoas já de mais idade. Aí tem 30, 40, 50. E tem as pessoas de 80 anos, né, que estão lá, que estão forte e que cantam e que gostam de cantar. Então, é aberto a todos os públicos. Tem que ser a partir ali dos 8, 10 anos também, não abaixo muito disso, porque senão entra no novo timbre, que é um timbre muito de criança, né? Não tem ainda muita afinação, então não dá para ser muito infantil. Mas aí, fora isso, 80, 90, 100 anos, enquanto ter força para cantar, é sempre muito bem-vindo.
Legal. Coral Monte Carmelo, por ser jovem, por ser novo, né, com 9 meses de vida, tem 211 seguidores aqui no Instagram, já é um bom grupo de pessoas, né?
Isso.
Quem gosta de canto coral está aí, ó, convidado para conhecer e para seguir o grupo também, não é?
Sim, claro. Sempre é convidado a seguir, compartilhar. E sempre ali a gente vai colocando também as agendas, aonde o coral vai estar. Sempre a gente divulga ali.
Bem, eu vou tocar um trecho de uma segunda música, né? A primeira música que tocamos, você falou, é uma música de um compositor italiano.
Frisina.
Perfeito. E essa segunda que você enviou?
Essa eu acredito que é o Padre Ney Brasil, é o santo.
Perfeito. Vamos tocar. Durante uma celebração religiosa, uma missa.
Isso, uma missa. Né? É bom destacar também que esse instrumento que estão ouvindo é um órgão, é um cantorum, é um órgão que só existe na Itália, não existe aqui para comprar. E o coral já adquiriu esse órgão no valor de R$32.000.
Nossa, percebemos, né? Que o som realmente é
diferenciado.
É
um som bonito, é um som de próprio, é um órgão próprio para a liturgia. Né? Tem vários recursos nele. É um órgão próprio para a liturgia. E o coral já adquiriu. Né? A gente tem visitado aí corais que já estão longas caminhadas, que não têm tanta visibilidade, tantos recursos como o nosso já tem. Graças a Deus.
Isso,
né?
Nos
não,
mostra que...
Voltando mais uma vez, não se vangloriar. Mas isso mostra que, de fato, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar... Tudo funciona certo. E eu sempre disse, e eu sempre digo para eles, eu nunca vou levar vocês para passar vergonha. Vocês nunca vão ser vaiados. Porque eu vou saber onde levar vocês. E eu quero o melhor. Para Deus, sempre o melhor. Começamos com um teclado. Eu disse, e eu não me contentava com aquele teclado porque eu queria o órgão. Eu disse, juntei lá o Glauber, juntei a Amanda, o José, os coordenadores, assim, vamos fazer um esforço e vamos adquirir o órgão, porque o órgão faz toda a diferença. E faz. E está aí, e a gente está usando já, e é muito grato.
Além do repertório para celebrações religiosas, músicas sacras, o coral também se prepara para...
Aí tem as músicas populares.
Para eventos.
Para eventos, né? E aí a gente busca... músicas populares. A gente está já ensaiando, né? Algumas músicas italianas. Inclusive, a gente vai cantar o Conte Partirò, que a gente está ensaiando. A gente está ensaiando algumas músicas brasileiras, que também são bonitas, né? A gente tem belíssimas canções. Não da atualidade, mas as antigas são músicas, né? Essas novas, hoje, eu como músico, posso falar isso. mas eu não chamo de música, né? Porque são letras que não levam a nada, não tem fundamento. Você pega, por exemplo, uma música de Alcir Valença, Anunciação, pega Xalana, pega essas músicas que têm uma história, aí sim a gente consegue chamar de música. E são esses repertórios que a gente está batendo em cima e está ensaiando.
Eu sou também muito saudosista. Hoje abrimos o programa com a música O Portão, do Roberto Carlos, cantada por Erasmo e pela Paula Toller, do Kid Abelha. Cara, é sensacional. Arranjo musical lindo, lindo.
Lindo, maravilhoso. Eu estive em Aparecida, como eu citei, há pouco tempo, e tive a graça de me encontrar com o Padre Zezinho. Né? Padre Zezinho que inspirou tantos músicos, inclusive eu, a cantar. Então, são músicas bonitas, né? Tanto parte religiosa quanto os populares. Temos aí belíssimos Roberto Carlos, claro, no seu repertório infinito, né? Tantas canções bonitas.
Dos padres cantores, para mim, o Padre Zezinho é o melhor e ele é inspiração para muitos outros.
Muitos.
Eu tive prazer de entrevistá-lo.
Olha.
Em Braço do Norte. Ele fez um show na Praça de Braço do Norte.
Uma pessoa.
Isso já vai tranquilamente uns 20 anos ou mais. E sensacional. Sem palavras.
Sensacional. Forte. Estava lá andando nos nossos stands. A gente estava lá na CNBB e a gente estava expondo lá. E participou por lá, forte, forte, caminhando, cantando, batendo foto com todo mundo. Todo mundo quer bater foto com ele, né?
Ele esteve doente, se afastou um período, depois voltou. Que bom, né? É uma grande inspiração.
E estamos aí entre os cantos religiosos. Hoje batendo mais em cima dos cantos religiosos, mas sim, a gente para também, às vezes, para fazer esses ensaios com os cantos populares.
Muito legal. Muito obrigado, maestro Anderson Matiola, né?
Eu que agradeço.
Cantor solo também, né?
Solo,
claro,
solo
tem também. Uma grande bagagem.
É. Eu sou barítono, né? Para quem entende de música, a minha voz é barítono, que a gente canta aí.
Um abraço a todos de Linha Torres, não só de lá, mas de todas as regiões, porque tem integrantes de várias regiões, mas especialmente Linha Torres, que nos dá uma audiência muito grande e hoje muito maior.
Muito maior.
Inclusive a dona Dozolina também.
A dona Dozolina que está lá em festa acompanhando.
Obrigado, muito sucesso, conte conosco.
Sucesso, deixo aí o meu agradecimento por estar aqui e agradeço todos os ouvintes, um forte abraço para os coralistas que estão ouvindo, que estão mandando mensagem aqui para mim, muito obrigado. E fica aí o convite para quem quiser fazer parte do coral. Gosta de cantar, quer cantar, mas tem medo. Vai lá, a gente tira o medo, a gente vai adaptando a voz. Esteja conosco na Linha Torres, toda terça-feira às 19h30. Uma alegria receber. Vamos cantar. Quem canta, reza duas vezes, vamos rezar bem. Fica aí o convite aberto para não só o pessoal de Linha Torres, mas região, até mesmo aqui de Uruçanga. Sei que aqui é um berço de muitas músicas, tem muitos belos cantores aqui. E se vocês se sentem inspirados, não é tão longe, a estar conosco na Linha Torres, será uma alegria.
Muito obrigado.
Muito obrigado.